Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 10. Um belo povo, o de Nova Orleans, e jovial, comunicativo, hospitaleiro e sincero. A ele devemos os melhores dias dessa longa viagem ao país sugestivo e excepcional dos Yankees, universalmente querido e respeitado por sua grandeza industrial e por suas belas tradições de energia e patriotismo. E entanto aproximava-se o dia da partida, íamos embora rumo de norte, levando conosco em morredora lembrança do Mechacebé, Liroides Fleuves, e das legendarias terras que Chateaubriand poetizara nas suas inimitáveis viagens. Restava-nos, porém, o consolo de que ainda iríamos à sonhada Nova York dos trens aéreos e das empresas colossais. Corações à larga, rapazes. Um homem é um homem. A saudade, porém, não é uma simples figura de retórica, pelo amor de Deus. É um estado da alma como a nostalgia, como o amor, como a tristeza, como a dor. A saúde existe, é um fenômeno perfeitamente real e determina a ordem dos fatos psicológicos. Não nos venham dizer outra coisa os senhores neologistas fim de Sieca. Por ter sido cantada em prosa e verso, nem por isso a saudade deixa de viver e é, na verdade, uma comoção nervosa interizueiro do mais delicado e civil do coração são humano. Uma dolência vaga, fluctuante na alma, intraduzível como um sonho nebuloso, tocada de doçura e ungida de tristeza. Porque uma pessoa tem barba no rosto e já passou dos 20 anos, segue-se que não deve ter mais saudade, que deve ser o mais inabalável, absoluta não, a mente não. A lágrima, expliquem-na como quiserem os doutores da ciência, há de existir enquanto palpitar em nós esse músculo que se chama coração, enquanto a humanidade sofrer e houver um motivo sentimental para conver os seres dotados de inteligência. É talvez uma questão de mais ou menos intensidade nervosa. Porque tudo é egoísmo neste século essencialmente palavroso e mercantil. E vivo concluir que, de, em futuro não muito longe, a raça humana se transforme numa como esfinge, sem a afetividade possível, ou que o sistema nervoso passe a ser funções negativas na fisiologia do porvir. Não acreditamos. A lágrima há de existir perunia secula, e a saudade terá sempre a sua lágrima como sentimento superior às nossas forças. Chorar, tu, o tumulo e o amigo, é tão natural, tão humano como chorar, porque nos separamos de um ente querido. Não desejo agora, por uma veleidade de rabiscador sentimentalista, fazer a psicologia da lágrima. O que eu quero é confessar, embora disso me advenha o qualificativo de piegas, que não podíamos eu e a maior parte dos meus colegas a pensar em deixar Nova Orleans sem um demorado frenfimito de palpebras e uma névoa úmida no olhar triste. E dizendo isso, o que nos merecia a leira população daquela cidade. Entretanto, ainda não estavam satisfeitos os louisianenses. Como última prova de verdadeira estima, o Louisiana Jockey Club deu-nos um magnífico baile na véspera da partida. Tenho ainda na memória essa derradeira impressão que me ficou de Nova Orleans. Fazia um luar soberbo, um luar tropical, um luar de legenda, tão límpido e tão claro que se não viam as estrelas. O Jockey Club embaixo fazia um efeito surpreendente com as ruas luminações de lúminos mil cores rodeando a grande raia das corridas, com seu aspecto fantástico de quermese noturna, salpicado de pontos luminosos e galhardetes em miniatura imóveis na calmaria da noite. Em derredor a mudez solene da floresta acordada de incente em instante pelo eco da música cortando o ar calmo. Perto do clube se armado um grande estrado para dança ao ar livre, sem teto, sem toldo, sob o luar. Cruzavam-se os pares, num turbilhão impetuoso, ao som das valsas americanas e dos galopes à brasileira. Nessa noite, e pela primeira vez, conversei longamente com uma Creole Molly. Jamie não leu o nome, um tipo ideal de valquíria de olhos negros com um extraordinário brilho na pupila. O microscópica delgada, flexível, cintura extremamente fina, certo jeito adorável de pender a cabeça para os lados, não abandono irresistível. Tô de privado. Dançamos uma quadrilha e ela convidou-me a passear no prado. Lá fomos, braço dado, eu muito circunspecto, teso dentro da minha farda de guarda-marinha, levado quase que machinalmente por essa formosa madolhos e seductores, arranjando a custo umas frases de efeito que eu não teria coragem de reproduzir, ela desenvolta e pequenina, muito leve na sua toilette escura, conduzindo-me naquela esplendida em nudo de promenade ao clair de la lune, para onde? Não sei eu. Perguntou-me se as brasileiras eram bonitas e ricas, se no Brasil dançava-se muito, E que tal nós tínhamos achado as americanas? Explicou-me então a diferença entre creoles e amerenãs propriamente ditas. Respondi-lhe como pude, exaltando as nossas patricias, belas e ricas, como não iguais no mundo. Paramo. Tínhamos andado seguramente 2 quilômetros e não víamos agora senão a parte superior do Clu-Clu, por trás do arvoredo, toda iluminada ao longe como uma coisa fantástica. A proporção que nos afastávamos dos nossos companheiros essa tornava-se menos animada, e por fim, já seguíamos calados, como 2 sonâmbulos no silêncio da noite enluarada. Depois é que vimos a distância que nos separava do centro da festa. Na volta encontramos outros parvoares em doce fabulação, como nós longe do ruído. Despedi-me para tomar o trem, e ela, a dama dos olhos negros, disse-me um goodbye tão sentido e tão gestivo que eu não tive jeito senão perder o trem. Goi. Nada mais você expressivo que esbis de estas simples palavras em boboca de americana. Uma inglesa talvez se as não pronuncie com tanta suavidade, com tão sonora flexão, com tanto sentimento. Há qualquer coisa de aveludado no timbre cantante com que elas, as Miss da Nova Inglaterra, dizem a sua frase sacramental de despedida. O nosso adeus, aliás tão laconico, singelo, não exprime tanto, não caracteriza tão bem esse estado do alma que se denomina e o saudade. A propósito de Egurbi, vem-me à memoria um episódio de uma simplicidade primitiva e comovente que a minha indiscrição de observador tagarela não deixa calar. Esqueçamos a rapariga do Dirosnes Negros e Narimorremol em toda a sua verdade. Entre os nossos companheiros de viagem havia um, cuja vida estava cheia das mais interessantes aventuras amorosas. Chamava-se Manuel, o apelido de família não nos interessa. O jovem oficial de marinha, moço de bela aparência e excelente coração, apaixonara-se por uma Eva Smith muito conhecida nos cafés concertos de Nova Orleans. Até aqui nada mais natural. Ela vira uma vez diante de um boque, seus olhos se encontraram e, desde logo, Manuel ficou sendo a menina dos olhos de Eva. Amaram-se por muitos dias, gozaram todas as delícias imagináveis. Ele proibiu-a de andar nos cafés, ela proibiu-a de olhar para outras raparigas, e assim corresponderam-se de comum acordo, sem que nunca houvesse entre eles a menor desavença. O leva-me para o Brasil, Manuel. Ela só o tratava por Manuel. Assim, filha, depois havemos de ver isso. I love you very much, ó.
Isso!
E vinham felizes como um casal de noivos, longe da cidade, num quarto do hotel, onde havia do melhor vinho e da melhor sopa. Um belo dia, ele olha e sabes, o Barroso suspende ferro amanhã. Ela é surpreendida, what do you say? Ele trincando um rabadanete, é o que estou lhe dizendo. Amanhã, por estas horas, o Manuel vai sulcando o Golfo do México. Ela cruzando o talher, é impossível. Por que já não me disseste?
O que eu te poupar o desgosto?
Não, meu querido Manuel, é história, tu não vás amanhã. Ou assim é preciso. São coisas da vida.
Não, não, meu amor, my love, tu não vás, porque eu não quero, do contrário, faço escândalo, estás ouvindo.
E ao dizer as palavras, a pobre Eva deixou cair uma lágrima. Silenciou. Manuel continuou a jantar sem interrupção, muito calmo, com uma fleuma verdadeiramente britânica. Eva Taada abriu a soluçar baixinho, fungangando a mais não poder, sem se aperceber de que estava fazendo de um guardanapo um lenço. Um último osso. Último ato. E aqui é que está o a propósito. Cenário, o Mississippi pardo e murmurejante sob a luz moribunda do crepúsculo. O almirante Barroso, imóvel sobre o rio, com a sua mastreação muito alta, fumega. Ouve-se barulho de cabrestante e de amarras caindo no convés. O tremula a bandeira brasileira na carangueja da mezena. Últimos paros. No cais agita-se uma multidão compacta. De repente surge à tona d'água o cepo da ancora enlameada, pingando um lodo cinzento, e o navio começa a andar vagarosamente. A guarnição sobe às vergas, alastrando-se de um bordo e do outro, e acena para a terra ao som de ívivas. Agitam-se lenços na praia, correspondendo às saudações de bordo. Um fremito percorre os que estão no cruzador. É o movimento decisivo. Um grande rebocador teu arriar, vistoso e arquejante, acompanha as manobras do Barroso, à distância de uma amarra, solitário e sombrio, envolto numa nuvem de fumaça, e em cuja totou da soma figura desgrenhada de uma mulher. O cruzador segue zagueavante e lento, descrevendo uma bela curva no espelho da água, e torna a passar defronte da cidade, apressando a marcha.
As religiosas ursulinas Lácima, nas janelinhas do convento, acenam também com os seus lenços brancos. E no silêncio da tarde que a nevoa melancoliza, recuque estas palavras tocadas de saudade.
Agubi,
repete a mesma voz aludada como um carinho. Olhamos uns para os outros comovidos. Quem seria que se lembrara de Levão perto sua despedida aos brasileiros? A voz era de mulher, não restava dúvida. Com efeito, reconhecemos na figura desgrenhada que viamos a bordo do rebocador Eva Smith, a amante de Manoel. A apaixonada rapariga muito conhecida nos cafés cantantes de Nova Orleans, cujo entusiasmo pelo nosso companheiro chegado a seu auge. E quando Barroso desapareceu na primeira curva do rio, ainda ouvíamos, tomados de uma tristeza infinita, a mesma voz cheia de desespero, agora abafada pela distância soluçada e plangente. Manoel, Manoel, Mauei. E dizer que a dama das camelias excepção na vida sentimental das filhas de Eva, o nosso Armando, que aliás nunca pretendeu regenerar ninguém, deixou-se cair numa saudade profunda, num longo adormecimento d'alma, de que só acordou no alto mar, quando já não se avistava um ponto sequer da costa americana.